Bom. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo atraso. A culpa é exclusivamente minha, que fui eu que me atrasei no trânsito a chegar, mas penso que conseguiremos cumprir o nosso objetivo e nos nossos horários. Queria agradecer a todos os presentes e também agradecer à APECOM a disponibilidade para conversar connosco neste grupo de trabalho. Vou passar já de imediato a palavra, portanto, para uma intervenção inicial, para poderem expor o que nos vem dar nota. Partilhava só o seguinte, muito brevemente: nós já desencadeámos os trabalhos com vista ao início da construção da plataforma ou do registro. O objetivo é que exista uma modalidade já a partir de junho disponível para cumprir os mínimos, ou seja, permitir o registro, a atribuição do número, na data prevista. Ou seja, sem prejuízo depois da plataforma poder evoluir e depois o sistema tecnológico poder tornar-se mais sofisticado, não que ele seja especialmente complexo, também queremos mantê-lo bastante simples, mas no fundo que exista, na data de entrada em vigor da lei, a possibilidade de todos cumprirem as suas obrigações, portanto, as entidades que se querem registar fazerem e terem um número, e as entidades públicas depois poderem solicitar esse número, entenda-se a ficha de identificação, o número de cartão de cidadão equivalente no universo da representação de interesses, e que isso seja disponível. Portanto, era só esta informação preliminar que vos queria dar nota, e portanto os dados que nos transmitiram hoje e as preocupações que puderem vir a ter, o que puder ser já refletido na versão inicial, se-lo-á, mas em qualquer caso haverá aqui uma infraestrutura tecnológica em construção, e é isto que estamos a dar prioridade. Outras questões que já vi aqui que colocam-se sobre a gestão do registro, etc., essas ainda estão noutra fase, estamos a dar a prioridade à implementação. Sem mais delongas, passava a palavra à doutora Domingas Carvalhosa, presumo para usar a palavra, mas podem dividir o tempo como entenderem. A partir disto, bater alguma não excesso de dimensão espartana, portanto 10 minutos para uma intervenção inicial, depois fazemos a ronda nos partidos e depois novamente para concluírem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, por esta oportunidade que nos dão de podermos estar aqui a tentar contribuir para que a implementação desta lei chegue a bom termo. E, portanto, permitam-me começar por sublinhar a importância deste momento que nos faz reunir hoje aqui. A aprovação da Lei 5A-2026 representou um passo muito relevante na evolução da nossa democracia, já que, ao instituirmos o Registro de Transparência de Representação de Interesses, o chamado RETRI, Portugal afirma agora de forma clara que a relação entre decisores públicos e as entidades que representam interesses legítimos deve ser transparente, estruturada e eficiente. Este é, sem dúvida, um sinal de maturidade institucional da nossa democracia e é também um ponto de partida para um sistema mais maduro, mais confiável e mais estruturado. Mas para que tal seja possível, todos sabemos que o verdadeiro impacto desta lei irá medir-se pela forma como esta irá ser implementada. E é precisamente nesta fase que agora nos encontramos, eu diria mais, que os senhores se encontram. O que agora for definido por Vossas Excelências em termos de operacionalização do RETRI determinará se este registro será apenas um instrumento formal ou se afirmará como uma ferramenta útil, credível e valorizada por todos, decisores, organizações e cidadãos. E é neste espírito construtivo que a APECOM se apresenta hoje aqui para contribuir no processo de implementação do RETRI, trazendo para a mesa as questões que decorrem da experiência prática de quem atua diariamente neste ecossistema. Trazemos também um documento de trabalho que penso que já tivemos o gosto de partilhar com a Comissão e que se centra na operacionalização no qual identificamos as questões práticas que já começaram a surgir, bem como algumas propostas que podem reforçar a eficácia do sistema. Assim, parece-nos essencial que o registro seja concebido como uma plataforma digital moderna, eficiente, mas simples. Um sistema em que as entidades registadas tenham acesso direto, com credenciais próprias, para inserir e atualizar a informação de forma autónoma e em tempo útil. Este modelo promove a agilidade do sistema, assegura maior atualidade dos dados e reforça a responsabilização das entidades. Naturalmente, Este acesso direto deve coexistir com mecanismos de validação e acompanhamento por parte do órgão de gestão, garantindo o rigor e a consistência da informação. Parece-nos também importante que o sistema seja desenhado de forma a privilegiar a eficiência e a facilidade da utilização. Outro ponto que nos parece particularmente importante prende-se com o equilíbrio entre a transparência e a proporcionalidade, em especial no que diz respeito à informação financeira. A experiência europeia oferece aqui um referencial muito útil. No European Transparency Register, a informação financeira solicitada às entidades assenta num princípio muito claro: transparência sobre a dimensão da atividade de representação de interesses no total do negócio, sem exposição de relações comerciais específicas. Neste modelo é reportado o volume financeiro associado à atividade de representação de interesses de forma agregada e enquadrada em intervalos, não sendo exigida qualquer discriminação por cliente. Este equilíbrio parece-nos particularmente adequado, pois permite compreender a relevância, o peso da atividade de representação de interesses, assegurando assim simultaneamente a proteção da informação comercial sensível. A forma como a informação será estruturada no registro é também, para nós, um elemento muito importante. A definição de categorias claras de setores de atividade, a utilização de campos estruturados para a identificação dos interesses representados e, no futuro, não diria já, a articulação com bases de dados públicas já existentes podem transformar este registro num verdadeiro instrumento de conhecimento. Mais do que um repositório de dados, pode mesmo tornar-se numa ferramenta que permita compreender melhor o ecossistema de representação de interesses em Portugal, apoiar a decisão pública e ainda reforçar a transparência de forma efetiva. Gostaríamos ainda de referir uma questão que tem sido recorrentemente levantada e consideramos importante clarificar na fase de implementação. Refiro-me à distinção entre atividades de representação de interesses e contactos de natureza estritamente comercial. Parece-nos essencial que o sistema seja claro neste ponto. Uma empresa que se dirige a uma entidade pública com o objetivo de apresentar ou vender um produto ou serviço, por exemplo, material de escritório ou equipamentos ou soluções operacionais, não está, em nosso entender, a exercer uma atividade de representação de interesses no sentido em que esta lei pretende regular. Está a desenvolver uma atividade comercial legítima que não tem como objetivo influenciar políticas públicas, processos legislativos ou decisões regulatórias. Mais uma vez, a experiência europeia é bastante clara nesta matéria. Mais uma vez, no European Transparency Register, as atividades comerciais, enquanto tal, incluindo a promoção de bens e serviços ou a participação em processos de contratação, não são consideradas representação de interesses, desde que não exista uma dimensão de influência sobre políticas públicas. E esta distinção nós consideramos que é fundamental. Clarificar este ponto na implementação será, por isso, decisivo para garantir um sistema claro, proporcional e facilmente compreensível por todos. Gostaria ainda de destacar um aspecto que consideramos particularmente interessante no modelo adotado. A lei prevê o registro não apenas das entidades que representam interesses, mas também das entidades que recorrem a essa representação. Esta opção abre uma oportunidade relevante para construir um sistema mais coerente e transparente, onde seja possível compreender de forma clara as relações entre representados e representantes. Explorar esta lógica na implementação poderá reforçar significativamente a clareza do sistema e a confiança pública no seu funcionamento. Por fim, importa sublinhar um princípio que consideramos muito positivo: a responsabilidade pela veracidade e atualização da informação que deve caber às entidades registadas. Este é um elemento essencial para garantir rigor, qualidade e responsabilização. E precisamente por isso, parece-nos importante que estas entidades disponham também dos instrumentos necessários para cumprir essa responsabilidade de uma forma direta, eficiente e atempada. Eu diria, mais que tudo, simples. Senhoras e senhores deputados, estamos perante uma oportunidade muito relevante para construir um sistema que reforce a transparência, valorize a representação legítima de interesses e contribua para uma democracia mais informada e mais robusta. A experiência internacional mostra-nos que estes sistemas funcionam melhor quando são simples, proporcionais e centrados na utilidade da informação. A APECOM está totalmente disponível para continuar a colaborar neste processo com um espírito construtivo e com a ambição de contribuir para um modelo que seja uma referência. Permitam-me terminar com uma ideia muito simples. A transparência não se esgota na lei. Constrói-se através de sistemas que funcionam, que são utilizados e em que todos confiam. É isso que está hoje em causa e é nisso que estamos naturalmente totalmente empenhados. E muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado pela clareza também da exposição. Depois o desenvolvimento na documentação é muito útil. Passamos então à ronda pelos partidos políticos. Dava a palavra, presumo, com o Sr. Deputado António Rodrigues, do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Muito obrigado. E queria agradecer não só a vossa presença, não só a intervenção inicial que baliza a vossa posição, mas acima de tudo os contributos que nos deixaram agora. Eu tive, naturalmente, a oportunidade de ver na diagonal o conjunto de questões que aqui levantam, que só demonstra o positivo que é a vossa presença aqui, porque elencou toda uma questão organizativa e que vão para além da questão de apontar pontos para os quais nós temos que debruçar, mas inclusivamente acarreando para aqui recomendações que se até mostram relevantes do ponto de vista de quem tem que fazer agora esta regulamentação. Eu julgo que, de uma visão muito preliminar relativamente a esta matéria, e concordando com a esmagadora maioria das questões que aqui colocaram, há só uma questão que, porventura, vamos ter que ver com muita atenção e muito cuidado, que é esta divisão entre a representação de interesses e as questões comerciais. Porque sabemos que é precisamente nas questões comerciais ou nas ditas questões comerciais que poderiam ser a exceção neste registro de interesses que poderia vir aqui a fazer falir quase que todo o processo que nós estaríamos aqui preparados para incrementar. Há, claro, aqui algumas questões que me parecem difíceis de execução, como aquela que falam da simplificação documental, principalmente não porque eu não compreenda a questão, mas acima de tudo porque nós estamos sujeitos também a cautelas relativamente à divulgação de dados e à transposição de informação de plataformas mesmo dentro do Estado, que se podem manifestar difíceis de conseguir consagrar aqui e, portanto, num registro deste tipo de registro de interesses, provavelmente terá que ser sempre pedida a documentação, mesmo que seja a documentação que já tenham transportado para outros serviços públicos ou para outras plataformas públicas relativamente esta matéria. Eu julgo que, numa visão muito preliminar, nós já tivemos a oportunidade e nós próprios fazemos a nossa discussão o modo como estamos a construir esta regulamentação da plataforma, que deve presidir a simplificação, claro, deve presidir a suficiente clarificação de todos os conceitos e por isso é importante o vosso contributo, porque isso fará com que não só quem tem que utilizar a plataforma seja mais simples e mais direto, mas acima de tudo também que haja um comportamento mais próximo de todas as entidades e menos dúvidas que as haja quando tiverem que recorrer ao registro de interesses, quer das próprias empresas que o promovem, quer das empresas representadas, quanto a esta matéria. Parece-me importante aqui referir, porque é também um pressuposto que foi sempre nosso, desde o início, de seguirmos de muito próximo a questão do registro europeu. E, portanto, a referência aqui à questão ao European Transparency Register parece-me relevante, porque também é muito inspirado, ou inspirador, se quisermos, daquilo que nós queríamos para Portugal, até por duas razões. Primeiro, porque ele é já conhecido, já está lubrificado, já o conhecemos, já o utilizamos de uma forma ou de outra. E, por outro lado, mais tarde ou mais cedo pode vir a haver uma maior proximidade de registro, até em termos europeus, a partir dos Estados-membros, e aqui estaríamos a utilizar já a mesma metodologia e os mesmos critérios que estariam aí, para além de que aqui há jurisprudência relativamente àquilo que já foi feito. Há questões aqui que teremos que nós discutir entre nós próprios, nomeadamente aquilo que diz respeito às questões financeiras, embora também me parece que todas as questões que levantaram aqui em termos financeiros me parecem até razoáveis para se poder usar como fator informativo aqui dentro. Mas é uma matéria que nos vamos ter que debruçar mais para a frente. E renovo os agradecimentos, porque isto é um quadro excelente para nós também podermos colocar em toda a regulamentação a partir daqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao deputado Rui Cardoso, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de também saudar a APCOM por estar aqui hoje. E hoje é um dia importante porque, de facto, não estamos a realizar uma audição num processo de especialidade ou numa fase antes da aprovação da lei. Estamos a definir como operacionalizar aquilo pelo qual durante tantos anos lutaram e se bateram para conseguirmos concretizar. E, portanto, as questões que eu gostava hoje aqui de trazer e de vos colocar incidem sobretudo sobre a operacionalização que nós temos que fazer daquilo que foi definido na lei. E eu acho que os contributos que aqui nos trouxeram, e que também tive a oportunidade de passar agora os olhos sobre eles, respondem a uma série de questões que nós aqui nos temos questionado e temos lançado e às quais temos que resolver. Porque, de facto, a operacionalização da proposta da plataforma de registro de interesses é o cerne daquilo que é a execução destas dimensões, nomeadamente registro das entidades que se querem acercar dos decisores públicos, da forma como o fazem, que queremos que seja simplificada, queremos que seja desburocratizada, queremos que seja o mais claro e transparente possível para que estas entidades possam fazer esse registro, que esse registro possa ser consultável e que, de facto, este processo decorra da forma mais célere e da forma mais eficaz possível. De facto, o prazo que o Sr. Presidente referiu até junho de termos isto mais ou menos desenhado, definido, parece-nos bastante razoável, mas gostava de vos ouvir quanto a isso, porque são, enquanto utilizadores desta plataforma, uma parte integrante e fundamental neste processo. Portanto, como definir, como operacionalizar isto da melhor forma possível, do ponto de vista do utilizador. Eu acho que era importante ouvirmos, enquanto parte interessada nisso, percebermos também a forma como isto se vai concretizar. E, portanto, como avaliam a execuabilidade prática do modelo e nos prazos previstos na lei, era a primeira questão que eu tinha para vos deixar. E depois, a segunda questão que gostava de vos fazer tem que ver com os contributos que têm para a implementação do sistema. E aqui já nos deixaram neste documento que aqui nos trouxeram uma série de contributos. De qualquer forma, havia duas questões que, mais específicas, que aqui vêm complementadas, que eu gostava de vos ouvir dissecar um pouco melhor, que tem que ver com a publicação e validação da informação. Se, portanto, as entidades que colocam determinadas informações acerca dos interesses que representam nesta plataforma, se há algum objeto de validação ou de verificação, que é uma das ideias que aqui têm e que aqui levantam, que eu acho que era importante dissecarem. Outra, com a simplificação documental, que me parece importante, mas difícil no sentido da sua operacionalização, as questões da interoperabilidade entre aquilo que já é informação já disponível e como é que pode ser rentabilizada, e a questão da informação financeira, que me parece uma questão importante, mas de trato sensível. E, portanto, acho que era importante também que vos ouvíssemos acerca disso. Portanto, estas são as questões, lá está, todas elas muito práticas, todas elas de concretização, porque este é o caminho e é o passo que temos agora que dar ao longo dos próximos meses e no qual contamos certamente com os vossos contributos e com aquilo que são os parceiros e as informações e os contributos que nos têm para dar. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, por dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De uma forma muito, muito rápida e simples, primeiro agradecer com os contributos para a implementação desta lei. O documento distribuído limitou-me muito, tinha aqui algumas questões a colocar, nomeadamente no que diz respeito aos critérios e à articulação também com modelos internacionais, mas verifico efetivamente que é uma preocupação efetiva da vossa parte, nomeadamente no que diz respeito à simplificação, à própria articulação, como há pouco disse, com experiências internacionais. Portanto, de uma forma resumida, eu acho que o caminho está traçado, portanto, Como o deputado há pouco falou, portanto, o prazo até junho, tenho também essa questão a colocar, se é ou não razoável, na vossa perspectiva, para a implementação desta lei. Portanto, e terminar agradecendo o vosso contributo, porque a mim em particular deixou-me descansado, embora não estivesse preocupado, mas descansado no que diz respeito à importância desta audiência e também os contributos que da vossa parte foram prestados. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora estou em dupla função em representação do meu grupo parlamentar, portanto dou uma palavra a mim próprio, só para três questões adicionais. O que fazem de levantamento no documento, do que também já podemos ver na diagonal, é muito útil e corresponde a muitas das questões que provavelmente depois terão de ser densificadas na segunda versão. Começava por uma delas que talvez é mais premente e que já nos foi colocada também por quem está a desenvolver a plataforma, é a forma que entendem, a pergunta quanto à forma que entendem mais ágil para fazer a credenciação inicial, ou seja, da perspectiva daqui da plataforma, necessariamente ela não pode estar aberta plenamente, tem que haver uma forma qualquer de verificar que a pessoa que está a preencher os dados efetivamente é o representante legal ou que tem um mandato de algum tipo por parte da entidade que visa representar. E, portanto, aqui também as vossas sugestões e contributos serão úteis, sendo que, muito provavelmente, nessa primeira fase, por muita simplificação documental que se queira, terá que haver aqui um nexo de demonstração de que os órgãos sociais da entidade, quando se trata de uma pessoa coletiva, na maior parte dos casos presumimos que será, admitimos que possa também haver registro de pessoas singulares, aí é mais simples, mas quando é uma pessoa coletiva, que manifestamente sejam identificáveis, provavelmente uma certidão do registro comercial, que mostre quem são os órgãos sociais, e depois... a pergunta aqui é o que é o mais prático e fácil, que é o que também nós agradecemos do lado da construção da plataforma, e esse aspecto é bastante importante. O tema que também já foi referido em intervenções anteriores dos contactos comerciais é de facto também matéria que passou-nos despercebido no radar quando construímos a lei. Ou seja, do que depreendo é a circunstância de que, muito provavelmente, no âmbito da atividade das empresas que representam, elas também poderiam estar a prestar serviços a entidades públicas. Ou seja, e contactam as entidades públicas com vista a representá-las e não a, junto delas, estarem a representar terceiros interesses. E, efetivamente, no quadro das cláusulas de exceção, na identificação, enfim, não é preciso muita criatividade para reconhecer que não é uma atividade de representação de interesses. A dificuldade que temos nesse ponto, e talvez no outro que referi direito de seguida, é a circunstância de nós não podermos neste momento alterar a lei, e portanto a regulamentação poderá acrescentar aspectos que são próprios da construção da plataforma, mas modificar ou até acrescentar categorias novas, não digo propriamente de exceções, mas de tipos de contactos, é mais complexo. Nós penso que não fechámos a porta a que no final de todo este processo, e quando digo final de todo o processo, diria já com a plataforma a funcionar, já com algum tempo de experiência, já com alguma capacidade de perceber o que é que correu melhor ou pior, poder haver uma revisitação corretiva da lei, mas nunca nesta fase, portanto, porque também pensamos que ela tem que ser testada e eventualmente verificar-se mesmo quais são os impactos que pode ter. O segundo tópico onde este tema também se coloca tem precisamente a ver com a questão da melhor forma de traçar o perfil da entidade, ou seja, quer em matéria do seu volume financeiro, quer no que respeita à identificação de clientes. E, portanto, parece-nos que a intenção da lei é de haver essa identificação, até porque, como a plataforma pressupõe que nos casos em que estão a representar um terceiro, o terceiro também esteja registado, o que significa o tal cruzamento que a certa altura falam, onde ele é relevante é aí, e que no limite, quando a entidade privada recebe, perdão, a entidade pública recebe o contacto, ele deve simultaneamente registar quem está a fazer a representação e quem é o representado, e portanto serem ambos registados, mas esta plataforma aqui, a sua função é apenas municiar as entidades públicas do tal número de registro, entidade, etc., e depois a forma como cada uma expressa a forma como os contactos se realizarão será da responsabilidade de cada uma. Nós somos também uma entidade que vai beneficiar da própria plataforma que estamos a construir e, portanto, aí sim poderemos ter interesse em conversar convosco na perspectiva de sermos a Assembleia que vai depois publicitar os contactos que realizou. Portanto, haveremos de testar nessa perspectiva de destinatário da norma. Portanto, nós estamos a fazer duas coisas em simultâneo, mas em qualquer caso, como digo, parece-nos que a intenção era, de facto, haver essa, esse perfil para se poder fazer essa interligação e para também se poder fazer o controle de potenciais conflitos de interesses. Mas, de resto, muito agradecemos esta informação e penso também, da nossa parte, há interesse em continuar o diálogo convosco e com os demais representantes do setor para percebermos como construir isto o mais próximo possível do definitivo neste modelo mais urgente que estamos a preparar para junho. E sem mais delongas, devolvi-vos também a palavra para uma segunda ronda. Podem dividir, como digo, pode ser.
Eu depois vou dividir aqui a palavra com os meus colegas da direção. De qualquer maneira, queria agradecer o facto de ficamos contentes que tenham gostado do trabalho que nós tivemos a tentar contribuir de uma forma positiva para que esta implementação seja um sucesso e esperamos que seja. De qualquer forma, relativamente à questão da área comercial, isto já existe, esta questão já é posta em Bruxelas e a definição, a alteração tem a ver com a questão de se há influência ou não sobre políticas públicas, ou seja, quando há negócios que influenciam políticas públicas, essa influência é considerada representação de interesses. Digamos que vender tintas para impressoras ou esse género de material não será. Existirão outros negócios que poderão influenciar políticas públicas. Eu não sei se depois o Zé terá alguma coisa a dizer sobre este tema. Relativamente à credenciação inicial, e o Zé depois também aprofundará isto, a credenciação inicial eu acho que deve ser feita sempre pela entidade, pela pessoa coletiva. E depois será a pessoa coletiva que credenciará o representante. E é por aí que deve ser feito. Ou seja, se a minha empresa credencia-se, ou uma EDP credencia-se, enquanto e depois credenciará quem são os seus representantes junto do órgão gestor do RETRI. Eu passava ao Zé Guiar para responder às questões que têm a ver. As perguntas que tivemos foi a validação de informação, interoperacionalidade, informação financeira e área comercial, credenciação inicial.
Estamos relativamente informalmente. Doutor António Rodrigues, já agora uma pergunta de follow-up. Depois...
É uma pergunta, já que o Dr. José Aguiar também vai falar e a doutora Domingas também já se pronunciou, mas uma dúvida nesta questão que me incomodou mais, que é a questão da distinção entre registro de interesses e questões comerciais, e por isso pergunto agora, que é para poderem pronunciar sobre isso, onde é que colocariam uma empresa que vai apresentar um produto único no mercado, que não há concorrência, e portanto que a decisão é ou aceita aquele produto que é o único ou não existe nada. Isto é representação de interesse ou é uma questão comercial? Para vocês, na vossa opinião. Portanto, produto sem concorrência no mercado, produto único para resolver uma determinada questão ou viável como tal?
Eu, por acaso, penso que a lei resolve este tema. Ou seja, o que está excluído na contratação pública é quando estão em curso contactos procedimentais da contratação pública. Qualquer iniciativa de apresentação de um produto, mesmo que seja tinteiro, está abrangido pela representação de interesses. O que estava a pensar quando referia o tema de contactos comerciais era outro, ou seja, era a própria entidade, a entidade que se dedica à representação de interesses, ir apresentar os seus serviços para eventualmente representar a entidade pública, porque a entidade pública também precisa de serviços de public affairs, e por exemplo, no quadro europeu, por exemplo, são várias as regiões ou os municípios que contratam serviços para fazer a ponte para as instituições europeias. Portanto, eu essa penso que estaria fora do escopo, porque no fundo estão a apresentar-se enquanto prestador de um serviço. Agora, os contactos comerciais anteriores a um procedimento de contratação pública, eu acho que esses são sujeitos a registro. Só não são quando já há um procedimento de contratação pública. Aí aplica-se o Código dos Contratos.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Talvez pudéssemos enviar depois um contributo por escrito em específico, se calhar mais detalhado, e fazemos chegar essa informação à Comissão. Cumprimentar todos e obviamente agradecer também a possibilidade de podermos usar a palavra e dar aqui alguns contributos. Um deles, se calhar o primeiro, também para saudar a Comissão e saudar este grupo de trabalho pela entrada em funcionamento do registro dentro do prazo, ainda ao encontro daquela velha máxima, mais vale feito que perfeito, e portanto continuarão sempre a contar com os contributos da APCOM para a melhoria do sistema. Relativamente à prestação de informação financeira, gostava de dar aqui só uma nota, que era a seguinte. Há uma questão na lei que tem a ver com a forma como a informação financeira é prestada. E, basicamente, nós entendemos que toda a informação financeira deve reportar-se a um exercício de contas que esteja fechado, não a um exercício de contas que esteja aberto. Designadamente, há um ponto que diz identificação dos rendimentos anuais decorrentes da atividade de representação de interesses. Esses rendimentos têm que ser apresentados, obviamente, de forma agregada, como já disse a Sra. Presidente, mas têm que se reportar ao exercício anterior ao presente ano. E isto, designadamente, também quando esta informação tem que ser atualizada, de acordo com o número 4, designadamente a constante da linha E, que é exatamente a prestação de informação financeira, no prazo de 30 dias. Ora, nós não devemos atualizar informação financeira que não esteja fechada, porque se sai um cliente eu vou atualizar a informação financeira, eu estou a dar informação financeira específica sobre aquele cliente. Portanto, o tema das contas tem que ser sobre contas fechadas e não sobre contas em curso. Relativamente ao tema da plataforma, portanto, vai haver o órgão de registro e o que é que nós pensamos? Quer dizer, não sei, acho que podemos ainda também tentar enviar um contributo mais detalhado do ponto de vista de processo para a Comissão, mas quer dizer, uma credenciação feita através de chave móvel digital com assinatura, quer dizer, que comprove os atributos da pessoa que está a assinar como sendo sócia-gerente da entidade que se está a querer registar. Portanto, hoje essa tecnologia existe, é fácil, é acessível, e que fique do lado da entidade que se registra o preenchimento da maior quantidade de informação possível para que depois ao órgão de gestão do registro lhe compita apenas uma validação. Porque se nós vamos estar a criar envio de e-mails, documentação, certidão permanente para a frente, para trás, enviada por um canal, preenchimento por outro, registro outro, ou seja, a plataforma deve ser acedida por chave móvel digital, parece-nos que não há de ser extraordinariamente complicado, há de ter campos de preenchimento que serão feitos pela entidade que se está a querer registar, que elenca toda a informação que está solicitada, o nome da empresa, os titulares dos órgãos sociais, o capital social, as contas do último exercício, os interesses que representam, os setores que estão representados, preenche, submeter, e portanto depois o órgão de registro, aquilo que há de fazer é de verificar a integridade da informação e de disponibilizá-la online. Portanto, parece-nos que também do ponto de vista da construção da plataforma, que não há de ser algo extraordinariamente complicado e que hoje em dia existem meios tecnológicos suficientes para se comprovar a identidade de quem representa legalmente a entidade. E eu acho que se é razoável o prazo de entrada em vigor. Sim, para nós, Sr. Deputado do JPP, não apanhei exatamente o nome, peço desculpa. Sim, o prazo razoável e volta a sublinhar a ideia. Acho que achamos que é muito importante que o sistema comece a funcionar, que o registro comece a funcionar e que haja sempre depois, obviamente, margem para melhoria, mas mais vale feito que perfeito. Portanto, a entrada em vigor creio que vai ser um grande acréscimo de qualidade na relação da sociedade civil e do setor empresarial com as instituições públicas, e creio que há de ser uma etapa importantíssima na qualificação dos processos de tomada de decisão e no contributo que o setor privado também tem a dar, o setor privado e social e cooperativo tem a dar também ao setor público.
Muito obrigado. Como digo, vamos provavelmente continuar a recolher contributos, consoante também for evoluindo a modalidade. Aliás, nós temos previsto uma data de apresentação preliminar, porque nessa altura também estas questões da credenciação e da forma de acesso também poderão testar com as associações representativas do setor, para ver se são eficientes. E o resto destes outros temas que já têm alguma substância normativa, digamos assim, e que precisam de análise, também manteremos a conversa em aberto. Foi muito, 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 muito útil e agradecemos uma vez mais a vossa disponibilidade e reiteramos a nossa também para que nesta reta final já estamos a ancorar o barco, portanto já estamos numa fase de parqueamento e portanto já é à partida navegação menos tormentosa. Esperemos que corra tudo pelo melhor. Muito obrigado e até breve. Obrigado.